Você apertou o play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar de fake news para quem monitora notícias. Eu tenho a satisfação de receber mais uma vez aqui comigo neste podcast a Caroline Portioli da Edwin. Caroline, tudo bem com você?
Oi, Cássio, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Fiquei, assim, muito interessada em conversar sobre fake news com você.
Pois é, a gente começou a bater esse papo, né? E só para contextualizar aqui para os nossos ouvintes, né? A questão é a seguinte, a gente começou a falar sobre fake news dentro de empresas que... usam monitoramento, né, de notícias, que é a especialidade da Newin, onde trabalha a Caroline. E aí eu fiz a pergunta de curiosidade mesmo, assim, vem cá, como é que funciona essa coisa de fake news para quem faz monitoramento? Porque eu fiquei imaginando. Bom, tudo bem, por um lado, fake news atrapalham em alguma coisa quem faz monitoramento, né? Porque, pô, você está lá monitorando notícia da sua marca, ou se você for agência, notícia do seu cliente, pode vir ali alguma coisa, né, ruim, inventada, especialmente no campo da política. Por outro lado, né, Caroline, é um bom antídoto, né? Porque, poxa, quando surge uma fake news, como é que você se livra dela na maior parte dos casos? Você corre para um veículo de comunicação. Embora os veículos de comunicação não detenham mais o controle dos canais, eles ainda são o reduto de credibilidade, onde você sabe que existe checagem, né? E que existe, por parte de quem escreve, uma preocupação de não cair em fake news, né? Então, nesse contexto... Como é que funciona? Como é que é a relação entre monitoramento e fake news?
Quando você faz o monitoramento, você não está isento de encontrar fake news. Uhum. Inclusive, é importante, né, que você tenha isso em mente. Ou a agência de assessoria, ou o próprio assessor que faz, ou uma empresa que faz serviço de monitoramento. A fake news existe. A gente não pode fingir que ela não existe. Junto com as redes sociais, com o cenário político, em anos de eleição, ou empresas que trabalham com assuntos muito delicados, questão de sustentabilidade, ou questão de questões delicadas mesmo, que envolvem saúde, elas estão vulneráveis a cair em fake news. Porque no meio digital... Todo mundo produz conteúdo. E a gente sabe que existem empresas que vivem para produzir fake news. Ninguém está isento disso. Então, a partir do momento em que você entende isso e que você constrói esse radar de monitoramento contínuo sobre a sua marca, você evita que a empresa fique mais vulnerável ainda. Porque as notícias negativas vão existir, as notícias com gatilho de crise vão existir, mas as fake news, elas são muito preocupantes. Porque elas misturam informações falsas com informações verdadeiras e, às vezes, o dado falso, ele está muito sutil. Então, você precisa estar muito alerta. E o monitoramento te dá esse apoio para você conseguir identificar sites que parecem não ser muito verídicos ou confiáveis, notícias que não parecem ser muito confiáveis. Você, quando faz o monitoramento, você consegue identificar isso, se você faz o monitoramento contínuo, né? Não adianta você monitorar hoje e monitorar daqui 6 meses. Precisa ter esse radar contínuo de análise de menções sobre a sua marca, tanto em sites, em blogs, em portais de notícia, em rádio, em TV, mas principalmente no meio digital, porque é ali que vai acontecer a maior parte das fake news. Como você disse, os veículos de notícia ainda são as fontes mais confiáveis, que os jornalistas fazem checagem de fatos, que fazem essa checagem minuciosa. Então, quando você faz esse monitoramento digital, tanto a agência quanto o próprio profissional, você vai ter uma abundância de notícias. Porque se você faz esse monitoramento mais abrangente, vai vir muita coisa dependendo das palavras-chave que você utilizar. Por isso que quando a gente produz conteúdo voltado para monitoramento de notícias, ou quando a gente faz essa instrução do uso das ferramentas, a gente sempre mostra a preocupação de escolher palavras-chave estratégicas para monitorar a sua marca. Essas palavras-chave vão te ajudar a identificar matérias que falam sobre o seu nome, o nome do seu produto, e vão te ajudar a identificar tanto notícias verdadeiras como fake news. E a partir do momento em que você identifica essas fake news ali no monitoramento, você tem tempo para identificar qual é o boato que está sendo compartilhado, tanto no meio digital como nas redes sociais, e tem tempo para desmistificar esse boato, tanto fazendo notas de esclarecimento, pronunciamentos oficiais, como indo atrás de um jornalista para ele produzir matérias que desmistifiquem isso, né? Que mostrem que aquilo ali é fake news. Existem várias agências de checagem, né, de fatos, que ajudam isso. E hoje em dia tem algo muito legal nos portais de notícia de mostrar o que é fake news. Se um determinado assunto tá viralizando demais no meio digital, muitos jornalistas, eles fazem a checagem de fatos e eles esclarecem os fatos, mostram que é fake news, porque é muito fácil o público cair em uma fake news.
É, tipo o fato ou fake lá que a Globo soltou e outras foram na mesma linha, né? É aí que eu queria, é isso que eu queria te perguntar, né? O fato de você ser alvo de uma fake news é absolutamente desagradável, ninguém quer isso. Mas eu fico imaginando aqui, se no momento em que você detecta a fake news, você consegue reagir a ela, né? Então vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte: existem, eu imagino aqui, dois cenários, eu estou falando bobagem aqui, tá? Existe o pior cenário, que você é alvo de fake news e não sabe ainda, né? Então, as fake news estão ali circulando de forma taciturna ainda, tá? Talvez ali em grupo de WhatsApp, aquela coisa que a sua reputação está sendo destruída e você não sabe ainda. Então, esse é o pior cenário de todos, porque você não tem como reagir a ele. Existe o segundo cenário, que é menos ruim, que você já detectou. E aí o monitoramento ajuda muito nisso, né? Principalmente o de redes sociais, né? Mas o de clipping também, tá? E talvez principalmente. Porque nesse momento, né, Carolina, você consegue reagir a ele, né? Você já tem o que fazer, que é ir por esse caminho, né? Olha, essa informação aqui é falsa. Isso é mentira. Eu me lembro bem de um caso, e isso não é novo, né? Você até, acho que vai concordar, se eu disser que nada disso é novo, né? A novidade apenas é que isso se tornou muito comum, muito corriqueiro, mas a coisa da fake news é antiga. Eu vou te dar um caso que, não sei se você lembra, até porque você tem a sorte de ser muito mais jovem que eu, mas o caso da Tetra Pak, mais de 10 anos atrás, né? Que saiu um boato de que a Tetra Pak reaproveitava as caixas de leite, porque alguém olhou a numeração das caixinhas de leite embaixo daquelas caixas de leite longa-vida, né? E viu uma numeração ali e espalhou por e-mail ainda, não era rede social, eu acho, e espalhou que aquilo era o número de vezes que a caixa de leite foi reaproveitada, dizendo que não tinha cuidado de higiene nenhum. E a Tetra Pak teve um trabalhão para desmentir aquilo, explicando que aquilo era uma coisa do número de produção da caixa, não tinha nada a ver com a história que inventaram, né? E teve várias outras, já a Coca-Cola foi vítima disso, várias outras foram vítimas de fake news, quando isso nem tinha nome ainda, né? Então, o que eu quero dizer, no momento que você identifica, você pode usar esses mecanismos que hoje existem, né? e farsas da vida, fato ou fake, para reagir. Então, o monitoramento, ver se eu estou certo, é o gatilho para isso também, não é isso, Caroline?
Com certeza, porque é pior você não saber o que estão falando sobre a sua marca, né? É muito mais grave você deixar que a fake news role sem você saber. É muito melhor você ter noção do que a fake news está rolando, tanto nas redes sociais, no WhatsApp, ou no Facebook, ou inclusive em sites, porque aí você pode se preparar, você pode se antecipar para tomar decisões, para evitar que a situação fique muito pior. E hoje a gente tem recursos muito bons, né? As redes sociais, elas são plataformas de interação direta e oficiais entre as marcas, ou políticos, ou celebridades, para interagir com o público. E ali você pode fazer esclarecimentos, fazer notas, ou você pode ter ajuda, né, da assessoria para fazer notas para a imprensa. Esses comunicados oficiais para desmistificar a fake news são extremamente importantes. Mas você só consegue fazer isso a partir do momento em que você identifica essa fake news. Não adianta você ficar achando que não tem fake news no meio digital. Tem, pode ter uma sobre você, mas você precisa identificá-la para poder tomar as medidas certas e para poder pisar num chão extremamente sólido, né? Não adianta você não saber onde você está pisando e não saber o impacto daquela notícia falsa na sua reputação. Reputação demora para ser construída, né? Eu sempre toco nesse ponto. Reputação demora para ser construída. Não adianta você deixar sua marca vulnerável e deixar que os danos na sua reputação apareçam por coisas que poderiam ter sido evitadas com um monitoramento contínuo na marca, tanto em imprensa quanto em redes sociais.
Agora, o monitoramento de imprensa, ele não vai fazer nada específico para fake news, né? Ele vai fazer um monitoramento normal da marca, é isso, né? Não existe nenhum recurso extra hoje para fake news, né? Ele vai simplesmente monitorar a marca e ponto final, né? Ele não vai fazer nenhuma, vamos dizer, não vai dar nenhuma atenção especial, o mecanismo especial para monitorar algo relacionado a fake news, né, Caroline?
Isso, é muito papel do profissional de comunicação identificar as notícias falsas ou da empresa de serviço de monitoramento, mas é muito importante que o profissional de comunicação tenha esse olhar cuidadoso, né, para identificar essa mescla de boatos e dados falsos nas notícias que parecem verdadeiras. Porque se você for fazer um monitoramento muito tradicional, como era antigamente, você vai apenas calcular a centimetragem e calcular quantas notícias mencionaram a sua marca. Imagina se nesse montante de centimetragem e valoração tem uma fake news ali. É por isso que o olhar do profissional, esse olhar humano, ele é tão importante na hora do monitoramento. Porque é naquela sutileza ali, naquele dado mínimo que parecia verdadeiro, que está o boato e a fake news instalada. Então, esse olhar cuidadoso com vários pilares no monitoramento, ele é muito importante, porque você consegue monitorar diversos aspectos da sua marca para evitar que a fake news se espalhe com tanta frequência e com tanto impacto na reputação e na imagem da marca.
Só para ilustrar aqui, para a gente fechar, deixa eu te contar uma história que, para você e para os ouvintes, que eu ouvi muitos anos atrás. Foi a primeira vez que eu tive ideia do que é fake news em ano de eleição. E é muito anterior às próprias redes sociais. Não existia nem o Orkut. E isso foi na eleição de 2002. E eu estava dando um cursos pelo... Acho que foi até antes do Comunique-se. E não vou nem falar qual foi o estado para não gerar problema, vai que ainda tem alguém por lá dessa turma. Mas foi um estado no Nordeste, tá? E quem me contou isso na época estava trabalhando para um dos candidatos lá a governo do estado, na época. E eles descobriram assim que tinha um... Estavam espalhando um boato de que começaram a saber que, assim, surgiu a história de que um dos candidatos batia na mulher. E o pessoal da campanha desse candidato estava sabendo disso, e eles eram alunos do meu curso, né? E eles me falaram ali, isso não é verdade, né? Não é... Eu não era nem votava lá, ele não tinha por que mentir para mim, né? Então eles falaram, cara, isso não é verdade, assim, a gente sabe de vários podres dele, assim, mas esse não é verdade, entendeu? Assim, ele não é nenhum santo, mas isso não é verdade, ele nunca bateu na mulher, isso não é verdade e tal. E aí eles descobriram que tinha uma agência, a agência até não era de lá, que era especializada no seguinte, em espalhar fake news offline. Então, eles uma das atividades que essa agência fazia era a seguinte, na fila do banco, naquela época tinha fila em banco, por exemplo, ficava uma mulher super bem vestida, tá? Na fila do banco, e começava a conversar com as pessoas ali em volta, uma mulher bonita, super bem vestida, e começava a conversar com os outros ali e tal, e falar, não, que o fulano, o candidato fulano, nossa, eu moro no prédio dele. Né? E pô, as pessoas acreditam, né? Uma mulher bonita, bem vestida, com bolsa cara, sapato caro. Não, eu moro no prédio dele. Nossa, ontem foi um barraco lá que ele bateu na fulana e chamava a mulher pelo nome. Nossa, e aí vizinho foi lá intervir, não sei o que tal. E ela ficava espalhando em pontos da cidade assim esses boatos, entendeu? Então, e as pessoas ouviam a capital pequena, acreditavam naquilo, né? E ouvia a história em um e outro lugar tal, e faziam isso com três, quatro personagens, sabe? A mesma coisa, às vezes um cara super bem vestido ia num restaurante e contavam a mesma história em vários lugares, de vizinho, eram vizinhos que moravam no prédio dele, entendeu? Então, esse negócio de fake news não é de hoje que é feito, e não é de hoje que funciona, entendeu? Então a história pegou de que esse candidato batia na mulher, né? E assim, nunca houve uma queixa, né? A mulher nunca apareceu com roxo em lugar nenhum, nunca houve um BO dela em lugar nenhum, nunca houve um processo. Outro dia tive a curiosidade de olhar, eles estão casados até hoje, entendeu? Então, vê como é, né? Então, isso é antigo, né, Caroline? Agora, a tática é antiga, só que tem muito mais recursos para fazer isso. Você não precisa pôr ninguém na fila do banco, ninguém no restaurante. É muito mais rápido e mais barato, né, você fazer, espalhar esse tipo de coisa, né? Então, fica a dica aí do nosso podcast de hoje para quem... precisa se defender disso, seja por questão de eleição ou simplesmente para proteger a própria marca, né? Usar o clipping, né, de redes sociais, de notícias, para se defender, tá certo?
Com certeza, é a melhor forma, né? Saber o que estão falando sobre a sua marca. Só assim você vai conseguir proteger a reputação e ter tempo para lidar com a situação e para saber o que fazer com agilidade e com certeza. Não dá para fazer as coisas com achismo. É preciso ter certeza no que você vai fazer para evitar mais situações ruins para sua marca.
É isso aí. Caroline, delícia de papo. Espero que você tenha gostado da história da moça da fila do banco. Aí. Vivendo e aprendendo. Essas histórias são deliciosas. É isso, mais uma vez, obrigado por participar aqui. Olha, eu vou ocupar mais vezes teu tempo aí, vou te aborrecer mais algumas vezes com esse convite para participar aqui com a gente, Caroline. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Cássio. Pode me chamar outras vezes para participar de podcast. É muito rico compartilhar conhecimento, aprender coisas novas. Eu acho que isso faz com que a gente se torne profissionais melhores e pessoas melhores.
É isso aí. Obrigado e até a próxima, Caroline.
Até.
Vamos então aqui para a parte final dos nossos insights. Eu vou deixar os meus insights, como de praxe, quero convidar você a também pensar nos seus insights aí para você. Lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelo Comunique-se 360, a plataforma completa do Comunique-se para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Bom, o meu insight aqui é o seguinte: notícias falsas atrapalham, né, a vida de quem trabalha com comunicação. Aliás, fake news são até um problema porque acabaram ganhando uma proporção muito maior do que a gente imagina, interferindo até na vida da política brasileira. Claro que a gente está falando aqui de fake news de uma maneira mais genérica, né, e não especificamente no mundo da política ali, mas para quem trabalha do ponto de vista mais técnico, mais profissional, e quem lida diretamente com notícias prestando serviço, fake news são uma praga e é preciso saber lidar com fake news, especialmente quando você trabalha com clientes corporativos. Esse foi um dos meus insights. Pensa aí também nos seus insights. Até a próxima, hein?
Introducing the new loaded scratchers from DC Lottery. These scratchers are loaded with cash prizes of $50, $100, $500, $1,500, and $5,000. And chances to win up to $250,000. These games are absolutely stuffed, jammed, overflowing. You might even say, loaded? Play the games that are packed with $7.5 million in cash prizes. Get your loaded scratchers today.
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.